Senhores deputados, senhoras deputadas, se não houver nenhuma objeção, vamos dar início à nossa reunião com 5 minutos de antecipação em relação à hora marcada. Ou melhor, isto é uma continuação da nossa reunião, é a terceira parte da nossa reunião. Vamos, e esta terceira parte prevê informações. As informações vamos passar à frente e vamos para o ponto número 2, que é a apreciação, discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 187/13ª GOV, aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. O senhor deputado Carlos Gonçalves é o autor do parecer e dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Senhora Presidente, muito obrigado. Nós estamos hoje aqui, estou aqui a apresentar um parecer de uma proposta de lei do Governo, uma proposta de lei importante, que aprova as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Esta proposta de lei que estamos aqui a analisar foi admitida e baixou na generalidade a esta Comissão, que é a Comissão competente em razão da matéria, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República a 26 de fevereiro de 2019. A supra-identificada iniciativa foi enviada a todas as comissões parlamentares para, querendo, se pronunciarem nas matérias da sua competência. Eu lembro aqui que havia a possibilidade de não haver, pelo menos, este contacto e este trabalho na especialidade. Pareceu a esta comissão, por uma grande parte dos grupos parlamentares, que era importante consultar as diferentes comissões da Assembleia da República e, depois dos contributos das diversas comissões, sobretudo da primeira comissão, percebemos que valeu a pena a decisão desta comissão de prolongar uma semana a votação para permitir que haja algum trabalho de especialidade e que possamos, na especialidade, melhorar a proposta de lei do Governo, o que, aparentemente, segundo as propostas que vão ser apresentadas no ponto a seguir, poderão claramente clarificar, melhorar a proposta de lei do Governo. A presente iniciativa começa por lembrar que, na sequência do resultado do referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016, o Reino Unido notificou na altura ao Conselho Europeu da sua intenção de sair da União Europeia para tal, acionando o artigo 50º do Tratado da União Europeia em março de 2017. O Reino Unido e a União Europeia iniciaram então um intenso processo negocial que, como sabem, continua. Hoje mesmo é um dia importante em toda esta relação relativamente ao Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido, com o objetivo de acertar os termos de saída e de relação futura, tendo em conta as prioridades, interesses e linhas vermelhas de ambas as partes. As três principais prioridades negociadas no acordo de saída foram os direitos de cidadãos, que é claramente aquilo que está na proposta de lei, o acerto financeiro, os compromissos financeiros do Reino Unido no âmbito do Orçamento Plurianual Europeu e a questão da fronteira, o famoso backstop entre as duas Irlandas, questão cuja resolução continua a ser uma das grandes causas da divergência política entre o Reino Unido e a União Europeia e que tem impedido a aprovação do acordo. O acordo de saída foi formalmente aprovado no Conselho Europeu de 25 de novembro de 2018, tal como a declaração política que estabelece a orientação sobre a relação futura. O Reino Unido ainda não foi capaz, à data de elaboração do presente parecer, e a atualidade é diária, já como vocês sabem todos, de aprovar o acordo de saída, o que deixa em aberto todas as possibilidades, e é verdade que elas estão todas em aberto, sobre a relação futura com a União Europeia, incluindo a possibilidade de uma saída sem acordo. Importa, neste contexto, relembrar que já em 29 de março de 2018, o Conselho Europeu exortou a Comissão, a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança e os Estados-membros de darem continuidade aos trabalhos de preparação a todos os níveis para as consequências da saída do Reino Unido, tendo em conta todos os possíveis resultados. Eu vejo ali a minha colega Maria da Marco, com a qual já tivemos alguma discussão sobre a matéria. Eu estou a falar aqui de um documento que vem do Secretariado-Geral do Conselho dirigida às delegações, orientações do Conselho Europeu de março de 2018, e que diz, no seu ponto 16º, o Conselho Europeu, com o apoio do Conselho, continuará a acompanhar de perto as negociações sobre todos os seus aspectos e voltará a debruçar-se em especial sobre as questões de saída ainda pendentes e o quadro das futuras relações na sua reunião de junho. Entretanto, o Conselho Europeu exorta a Comissão, a alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e os Estados-membros a darem continuidade aos trabalhos de preparação a todos os níveis para as consequências da saída do Reino Unido, tendo em conta todos os possíveis resultados. Isto é um documento que vem do Conselho Europeu e nesta base, Sra. Deputada, foi isto que eu pus aqui no relatório, também não tem nada de mais. Também, pronto, está aqui, já disse... Portanto, no documento 19 de junho de 2018, a própria Comissão Europeia relembra e sublinha que a saída do Reino Unido da União Europeia tem repercussões para os cidadãos, para as empresas e administrações. Estamos aqui a repetir um pouco o debate que tivemos na audição ao Sr. Ministro, tanto no Reino Unido como na União Europeia. A União Europeia está a trabalhar com empenho para chegar a um acordo sobre uma saída ordenada e aguarda e continua a aguardar com expectativa a oportunidade de debater o quadro de relações futuras com o Reino Unido. O Governo português apresentou a 17 de janeiro de 2019 o plano de preparação e de contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia. Outros Estados-membros, por exemplo a Irlanda, os Países Baixos, a França e a Espanha, fizeram-no antes de Portugal. A Espanha até nem fez antes de Portugal, mas tem que se ver aqui. Tendo vindo a intensificar os trabalhos de preparação da saída do Reino Unido da União Europeia, considerando os cenários possíveis, atentando aos riscos e antecipando soluções de modo a atenuar as consequências que dela decorram. Nesta sequência, o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei, que emprova então as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. A presente proposta de lei visa estabelecer um regime especial que atribui aos cidadãos nacionais do Reino Unido, que sejam residentes em Portugal até ao momento da saída do Reino Unido da União Europeia, o direito de residência e o reconhecimento da totalidade da sua duração, permitindo ainda a transição do certificado de registro emitido ao abrigo da Lei nº 37 de 2006, de 9 de agosto, para a autorização de residência, temporária ou permanente, consoante o período de residência em território nacional prevista na Lei nº 23 de 2007, de 4 de julho, na sua redação atual. De acordo com o Governo, a iniciativa pretende garantir aos cidadãos nacionais do Reino Unido que residam legalmente em Portugal, neste caso estava prevista 29 de março de 2019, a manutenção dessa mesma legalidade, optando-se pela emissão de documentos de residência previstos para os cidadãos nacionais de países terceiros, assim como a salvaguarda de direitos essenciais. A salvaguarda do direito de residência de cidadãos portugueses no Reino Unido decorrerá da legislação britânica. Depois há aqui um conjunto de propostas, não sei se vale a pena estar aqui a citá-las todas, mas posso fazê-lo. Propõe por isso o Governo que os cidadãos nacionais do Reino Unido e seus familiares que se encontrem inscritos numa instituição do ensino superior portuguesa em 29 de março de 2019 ou se inscrevam até 31 de dezembro de 2020, que é o período de transição, continuem excluídos do Estatuto de Estudantes Internacional até ao final do ciclo de estudos em que se inscreveram inicialmente ou para o que transitem, sendo este aplicável apenas aos ingressos que se verifiquem a partir de 1 de janeiro de 2021. Que sejam acautelados os direitos de segurança social dos cidadãos que tenham cumprido períodos de seguro no Reino Unido, nos termos dos regulamentos número 883/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004 e número 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de setembro de 2009, seja salvaguardado o direito dos nacionais do Reino Unido ao exercício de atividades profissionais desde que exercidas legalmente, bem como o direito ao reconhecimento das suas qualificações profissionais para o exercício dessa atividade, nos termos do regime estabelecido pela Diretiva número 2005/36. Isto é o meu copo, suponho eu, não é? Não, mas preciso de água. Peço imensa desculpa, mas ao fim do dia, depois de tantas intervenções... Que seja protegido o vínculo dos trabalhadores em funções públicas cidadãos nacionais do Reino Unido, nos termos do número 2 do artigo 15º da Constituição, pelo princípio da equiparação, conforme jurisprudência e doutrina constitucionais longamente consolidadas, que seja assegurado o direito de acesso aos cuidados de saúde prestados nos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, o que se encontra desde já garantido para os residentes em Portugal, conforme estabelece o número 3 da base 25 da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei 4890 de 24 de agosto, na sua redação atual. Para além disso, devem ser igualmente ser criadas condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde para todos os cidadãos do Reino Unido. Que seja garantida aos cidadãos nacionais do Reino Unido residentes em Portugal a continuação da permissão de condução e manutenção dos títulos de condução, prevendo a possibilidade de proceder à troca de seus títulos de condução até 31 de dezembro de 2020. Isto é um tema, por exemplo, que os portugueses no Reino Unido, com o qual muito se preocupam. O Governo propõe, isto é muito importante, ainda que a aplicação da presente lei pressupõe um tratamento equivalente das autoridades britânicas para com os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, prevendo-se desde já a possibilidade da suspensão da sua aplicação caso o tratamento equivalente não seja observado. Independentemente do que eu já disse, este é realmente um dos pontos mais relevantes da proposta de lei. Por último, o Governo refere na presente iniciativa que as medidas de contingência previstas na presente lei devem ser também lidas à luz do relacionamento bilateral entre Portugal e o Reino Unido, que é historicamente muito próximo e denso. Também por isso, no quadro da sua relação futura com o Reino Unido, Portugal assegurará o melhor acolhimento e integração aos cidadãos britânicos, convicto da importância desta questão para os dois países e verificando-se a observância do princípio de reciprocidade. Nesta sequência, é forçoso e relevante, do ponto de vista jurídico, abordar a norma constante do número 2 do artigo 17º sobre o tratamento equivalente. Com efeito, e tal como é referido no relatório que nos chegou da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que foi aprovado por unanimidade e que está junto ao parecer, devem ter recebido, e cito: não está naturalmente em causa o princípio da reciprocidade que a norma encerra, perfeitamente justificável, mas sim a necessidade sobremaneira numa matéria com esta sensibilidade serem adequadamente asseguradas as certezas e seguranças jurídicas num eventual ato de suspensão da aplicação destes direitos. Importa ainda chamar a atenção para uma matéria em que a proposta de lei em análise é omissa, matéria essa respeitando aos direitos político-eleitorais destes cidadãos, sendo sublinhado pelo já referido relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e cito, que se justifica uma adequada regulação. A legislação eleitoral nacional estipula a capacidade eleitoral ativa e passiva dos cidadãos dos Estados-membros da União Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu e para o poder local. Relativamente a estas últimas, é avisado aprovar uma norma que cautelarmente salvaguarda o cumprimento de mandatos por cidadãos do Reino Unido que, enquanto cidadãos de um Estado-membro, tenham sido eleitos, afastando expressamente quaisquer dúvidas de ilegitimidade superveniente. Quanto às eleições para o Parlamento Europeu, importa ter presente que no 60º dia anterior às próximas eleições europeias, no próximo mês de maio, isto é, em 27 de março, ou seja, amanhã, antes, portanto, das 23 horas de 29 de março, opera-se por imposição legal de março? Sim. Opera-se por imposição legal a suspensão da atualização dos cadernos eleitorais que, a partir de então, se consideram fechados. É, pois, forçoso que a presente iniciativa do Governo, cito, estipule o que fazer relativamente a cidadãos do Reino Unido residentes em Portugal, que detêm a 27 de março capacidade eleitoral ativa enquanto cidadãos de um Estado-membro, mas que no caso da consumação da saída do Reino Unido da União Europeia já não terão essa capacidade eleitoral em 26 de maio, no dia do ato eleitoral. Esta é, pois, uma questão que não pode deixar de ser seriamente equacionada, e eu penso que está a sê-lo, pelas propostas que nos chegaram durante o dia, equacionada, irregulada e cujo tratamento é completamente omisso na presente proposta de lei. Há um conjunto de iniciativas pendentes sobre esta matéria, há um projeto de resolução do PSC que recomenda ao Governo para a realização urgente de um estudo sobre implicações para a economia portuguesa da saída do Reino Unido e da União Europeia, outro projeto de resolução do PSC que recomenda ao Governo a implementação de um plano de ação de contingência no sentido de serem adotadas medidas urgentes para atenuar os impactos globais da saída do Reino Unido da União Europeia, um projeto de resolução do CDS-PP que recomenda ao Governo a adoção do plano de ação de contingência para minimizar os efeitos e consequências de uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia. Recentemente, uma fase posterior à elaboração da nota técnica, deu entrada nos serviços competentes da Assembleia da República o projeto de resolução número 2045 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova a proteção recíproca dos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido e dos cidadãos britânicos em Portugal no quadro da relação bilateral futura. E chegamos à parte 3, que é a minha opinião, a opinião do autor do parecer, que, como sabemos, não é votada, mas que vou passar a ler. A decisão do Reino Unido, aprovada em referendo em junho de 2016, já lá vão quase 3 anos, justificava, em minha opinião, que as iniciativas em termos de plano de contingência nas diversas áreas que resultaram, em parte, nesta proposta de lei do Governo, tivessem sido apresentadas de forma atempada para permitir uma preparação adequada a uma situação reconhecidamente excepcional. Acresce que a apresentação tardia da presente proposta de lei não permite, tal como seria desejável, a realização nesta Assembleia da República do necessário trabalho em 7 especialidades que se justificava face à já referida excepcionalidade da matéria em causa. Esta proposta de lei, que procura salvaguardar os direitos dos cidadãos britânicos residentes em Portugal, assenta no pressuposto de um tratamento equivalente à importante comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Recordo que a comunidade portuguesa no Reino Unido está estimada em 400 mil portugueses. Independente, e este número é um número que me foi... foi uma informação que tive ainda confirmada este fim de semana, porque já vi noutros documentos 300 mil, portanto é conveniente ter um número para não andarmos aqui com números diferentes assim na Assembleia da República em diferentes textos. Independentemente dos direitos previstos na presente proposta de lei, importa relembrar que os portugueses que residem no Reino Unido devem diligenciar no sentido de fazer um registro no Home Office para obterem a autorização de residência obrigatória no seguimento da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia. Convém lembrar que o Reino Unido não procedeu ao registro automático dos cidadãos europeus, criou um processo de registro para essa autorização. Assim, o apoio administrativo prestado pelos serviços consulares no Reino Unido tem um papel essencial em todo este processo, dado que os portugueses residentes no Reino Unido necessitam de documentação vária para poder justificar os seus direitos junto à administração britânica. Infelizmente, e apesar de ser do conhecimento do Governo qual a saída do Reino Unido prevista, 29 de março, ou seja, dentro de 72 horas, não foram tomadas as medidas adequadas para que os serviços consulares estivessem capacitados para responder à procura expectável face a uma situação já acima referida e que volto a referir de caráter excepcional. Com efeito, a nossa comunidade tem uma enorme dificuldade em conseguir marcar um agendamento nos postos consulares existentes no Reino Unido e, quando o consegue, o tempo de espera é superior a 3 meses. Na Assembleia da República, nomeadamente nesta Comissão e na Comissão dos Negócios Estrangeiros, o Governo tem sido interpelado sobre estas questões há mais 2 anos e meio, mas infelizmente a situação manteve-se inalterada. Isto é um assunto que considero de enorme importância para o país, porque está em causa o futuro de 400 mil portugueses. Sublinho, nesta sequência, que a saída do Reino Unido vai provocar um enorme impacto na economia, na agricultura portuguesa e na política externa, não existindo nestes casos quaisquer estudos oficiais que nos permitam fazer a avaliação correta das consequências do Brexit, seja para Portugal, seja para os portugueses. Chego agora às conclusões. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 187 desta legislatura, em 22 de fevereiro de 2019, que aprova as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. A proposta de lei em análise foi admitida, baixou na generalidade à Comissão dos Europeus, Comissão Competente em Razão da Matéria, por despacho, como já referido, Presidente da Assembleia da República. Nestes termos, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que a proposta de lei número 187, que aprova as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, está em condições de ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Desculpem ter sido longo, mas a partir do momento em que tinha que ler, em que quiseram que eu lesse todas as indicações, as principais que estão na proposta de lei, fiz uma leitura quase exaustiva do documento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, autor do parecer. Passamos agora à discussão. Está aberto o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, muito brevemente, e começando por felicitar o Sr. Deputado Relator Carlos Gonçalves e agradecer também este trabalho de urgência que teve de realizar, mas no interesse nacional, no interesse de portugueses, no interesse de britânicos aqui residentes. Obviamente, a circunstância da urgência também justifica algumas correções que existem, talvez até completamente involuntárias, mas continuo aqui a falar-se da data de 29 de março de 2019, quando na proposta do Governo esta data já não consta, consta a data de saída do Reino Unido, portanto sugeria que houvesse uma revisão para a retirar. Isso consta da página 5, pode haver em noutras, noutros sítios. Consta na página 5 e na página 6 ao cimo. Portanto, fazer uma revisão, talvez, para retirar a menção de 29 de março, porque ela já não consta, deve ter constado alguns, mas já não consta da proposta do Governo que está em debate. Quanto digamos, à opinião do relator, nada temos a dizer, é uma prerrogativa que lhe cabe, não iremos votá-la, não acompanharíamos algumas das considerações que faz. As conclusões, naturalmente, votaremos a favor. Também sugeria, enfim, não é algo que nos crie especial preocupação ou resistência, mas também sugeria que ponderasse esta frase que está no cimo da página 5, que diz: outros Estados-membros, por exemplo, a Irlanda, os Países Baixos, a França, a Espanha, fizeram antes de Portugal. Bom, quer dizer, falar daqueles que fizeram antes também justificava talvez falar dos que fizeram depois. E além disso, corre o risco de não estar totalmente correto, nem estar completo sequer. Portanto, eu sugeria que se retirasse esta frase, que eu acho que mesmo no contexto do debate político não acrescenta grande coisa. Ter havido 4 Estados-membros que fizeram a aprovação dos planos de contingência antes de Portugal não é, penso eu, muito significativo. Portanto, é uma sugestão que deixo, de resto. A Espanha, aliás, ao que parece, até foi depois e não antes. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, apenas também para agradecer a exposição do relatório, do parecer, e dizer que, em primeiro lugar, acabou por ser importante também, apesar de toda a pressa, digamos assim, que existia neste processo, os relatórios que foram feitos pelas outras comissões, porque acho que ajudaram também a que possamos hoje estar aqui a discutir algumas propostas de alteração à proposta de lei que está agora em discussão. Sobre a opinião do relator, obviamente não vamos comentar, porque a opinião do relator não será votada, sendo certo que já todos os grupos parlamentares tiveram por várias ocasiões a oportunidade de deixar aquilo que achavam sobre este processo e sobre esta proposta de lei especificamente. Estamos também a ter um processo legislativo um bocadinho diferente dos restantes, porque de facto houve uma opção de entregar ao Parlamento esta proposta de lei, do nosso ponto de vista, também bastante tarde, muito em cima do acontecimento, independentemente da incerteza se manter, porque não se sabe quando é que vai existir Brexit e como é que ele vai ser, e portanto apenas deixar essa nota, mas de resto o parecer está da nossa parte em condições de ser votado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar também, como é óbvio, por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, felicitá-lo exatamente pela apresentação deste relatório. Certamente que não foi fácil ter de fazer um relatório que é tão denso tecnicamente num curto espaço de tempo, e portanto nesse sentido também o queria felicitar. E eu queria só fazer-lhe duas questões, se me permite, considerando que ainda vai usar da palavra. Primeira questão: esta comissão teve o cuidado, na altura até foi difícil, mas teve o cuidado de facto de consultar um conjunto de outras comissões que produziram relatórios. Um desses relatórios, que aliás está aqui também em anexo, o relatório da primeira comissão, parece-me um relatório muito, mas mesmo muito relevante para o processo que nós vamos fazer a seguir, e convém que nós lembremos que o processo legislativo será um processo totalmente atípico. Não é normal discutir-se um processo legislativo nestas mesmas condições. Concordo com quem já falou anteriormente e diz que, neste caso o Bloco de Esquerda, e diz que o Governo enviou muito tardiamente este processo para a Assembleia da República, e agora a Assembleia da República tem de produzir legislação em condições que acho que não são as mais desejáveis. E portanto, nesse sentido, a primeira pergunta que eu lhe fazia era: o que é que lhe parece que devíamos optar? Que valorização é que devíamos fazer do parecer da primeira comissão, nomeadamente num conjunto de matérias que têm a ver quer com a dimensão dos direitos políticos, quer com a dimensão da reciprocidade sobre essa matéria? Portanto, nesse sentido, era uma pergunta que lhe fazia. Segunda pergunta que lhe fazia, que lhe deixava, era se lhe parece que numa matéria que tem a importância que tem, à cabeça para a comunidade britânica que reside cá, mas acima de tudo para os 400 mil portugueses que estão neste momento no Reino Unido e que esperam também, nesse sentido, que o Parlamento Português possa decidir alguma matéria para o próprio Governo Português exigir reciprocidade, se acha que a confiança que esses cidadãos merecem, que o Estado tem de lhes dar, se está a ser cabalmente cumprida, se este processo lhe parece que cumpriu, serviu para garantir essa segurança ou não. Felicitando mais uma vez.
Eu não vi a primeira pergunta.
A primeira pergunta tinha a ver com o parecer da Primeira Comissão e a importância que a Primeira Comissão destaca de se poder alterar o próprio texto, protegendo, por um lado, a questão da reciprocidade, por outro lado, a questão dos direitos políticos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Dou a palavra ao Sr. Deputado Autor de Parecer para responder às perguntas e concluir o debate.
Muito bem, Sra. Presidente. Eu começava por agradecer tanto ao Sr. Deputado Virgilino Canas, à Sra. Deputada Isabel Pires, Deputado Pedro Mar Soares, o que é que eu disse?
Não é nada, isso é Mota Soares.
Bem, enganei, mas tudo bem. Mas o Sr. Deputado sabe a consideração e a amizade que tenho por ele, só numa área é que não partilhamos, pronto, muitas vezes as mesmas ideias, mas seguramente sabe que tenho muita consideração por si, agradecer as palavras simpáticas que me dirigiram. Eu gostaria aqui, na feitura deste relatório, apenas dizer que o papel preponderante que tiveram os contributos das outras comissões, e aqui ainda ao encontro, sou deputado CDS-PP, do papel que teve a primeira comissão, que realmente, no seu parecer, salvaguardou a questão dos direitos eleitorais e da reciprocidade, e parece-me que este trabalho, ou seja, a cautela que tivemos em pedir o contributo das comissões, acho que valeu a pena. Acho que hoje podemos ter aqui uma posição mais consolidada e que vai ao encontro do interesse dos britânicos em Portugal e dos portugueses no Reino Unido. As alterações que foram propostas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas em relação às datas, tudo bem, em relação ao que fizeram antes também se pode retirar, não faço disto qualquer tipo de questão, portanto vamos retirar do texto e, portanto, haverá concordância. Relativamente às expectativas, relativamente aos portugueses, aos cidadãos britânicos que residem em Portugal, o texto é claro. Para os portugueses que no Reino Unido, será claro a partir do momento em que há reciprocidade, e por isso eu, até na leitura do meu relatório, tive a oportunidade de ler, até de uma forma mais calma, a parte em que se fala do pressuposto da equivalência de direitos. Portanto, é esta mensagem que tem que passar. Já tivemos aqui dois debates que antecederam esta apresentação do relatório, em que discutimos muito as questões relativas à situação dos portugueses no Reino Unido. Eu próprio, na minha opinião do relator, expresso claramente aquela que é a minha posição, uma posição que é fundamentada pelo conhecimento que tenho da realidade do Reino Unido, dos portugueses no Reino Unido, mas isto está na opinião do relator, não é votada, mas eu espero que esta questão da reciprocidade e de equivalência de direitos se passe para os portugueses que lá residem, porque a partir do momento em que houver reciprocidade, se garantirmos os direitos aos britânicos e se as coisas correrem como nós queremos bem, poderemos eventualmente estar também com esta proposta de lei e espero que estejamos a proteger os direitos dos portugueses que residem no Reino Unido. Gostava também, ainda para terminar, salientar aqui o apoio que tive. Eu tive no estrangeiro toda a semana passada, da nossa assessora Conceição Castro, que sem ela, a colaborar a partir de Lisboa, teria sido impossível em tempo útil poder apresentar este relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado, autor de parecer, Carlos Gonçalves. Também me quero juntar às opiniões expressas do bom trabalho realizado e da parcimónia que teve em conseguir reunir em tão pouco espaço de tempo todas as condições para poder fazer um bom trabalho num assunto relevantíssimo para a nossa participação enquanto Estado-membro na União Europeia. Eu gostaria, antes de pôr à votação o parecer, dizer que a nossa ordem do dia no ponto 2, depois faremos outra alteração a seguir, fará menção que não consta no texto da ordem do dia deste ponto, que foi objeto de relatório elaborado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, como é da praxe. Sendo assim, passamos agora à votação das conclusões do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e muitos parabéns, mais uma vez, ao Sr. Deputado autor de parecer. Passamos agora a uma alteração da ordem do dia no que diz respeito a esta parte 3,
no sentido de tornar o ponto 3 o ponto referente às propostas de alteração e passa a ter a seguinte redação, o ponto 3, propostas, discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei número 187/17/4 e o título respectivo. Alguma objeção à presente alteração da ordem do dia? Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, peço desculpa, é para uma pergunta que tem a ver com o seguinte. O que é que nós vamos fazer a seguir, Sr. Presidente? Nós certamente não estamos a alterar uma matéria que ainda não foi votada na Generalidade. E, portanto, a ideia que eu tinha é que o que nós iríamos fazer era um texto de substituição da proposta inicial. E pedia só que o Sr. Presidente confirme ou não o meu entendimento.
Está contido, a expressão adequada para isto que se está agora a incluir, para este novo ponto que se está a incluir, é exatamente essa questão que resultará, depois da discussão e votação das propostas de alteração, resultará no texto de substituição. Mas em bom rigor, é assim que nós temos que fazer neste ponto, para chegar ao texto de substituição.
Sr. Presidente, posso? Dá uma palavra, muito obrigado, Sr. Presidente. Completamente de acordo, basta o Sr. Presidente dizer isso para eu perceber perfeitamente. Só queria fazer uma pergunta, Sr. Presidente, é que eu fiquei um bocadinho preocupado com a resposta que o Governo nos deu hoje aqui na sala, porque um texto de substituição implica que o autor do texto, neste caso o Governo, aceita a substituição. E o que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, no passado, agora dos Negócios Estrangeiros, nos disse é que isto agora pertence ao Parlamento, o Parlamento entregou. Portanto, para mim era importante saber se há anuência ou não há anuência do autor do texto de aceitar eventualmente textos, uma proposta de substituição.
Mais uma vez, esta Comissão por Antecipação está a coordenar com a DAPLEN a entrega imediata do texto de substituição a esse serviço, que é o serviço competente, para dar conhecimento do texto de substituição ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que, por sua vez, é a entidade que comunicará e notificará ao Governo o texto de substituição e fará a pergunta se aceita ou não o texto de substituição, sendo na sede de Presidência da Assembleia da República que será dada a anuência por parte do Governo à aceitação deste texto de substituição, que será amanhã, então, objeto do debate e da votação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, só para clarificarmos, o que nós vamos fazer é uma proposta de texto de substituição. Se calhar convinha que isso ficasse clarificado, porque, pelo que o Sr. Presidente me disse, e bem, eu aceito esse entendimento, o Governo pode aceitar ou não, o Governo, como autor desta iniciativa, pode aceitar ou não aceitar. E, portanto, para se ficarmos todos aqui, sabemos o que é que estamos a votar, o que vamos votar é uma proposta de texto de substituição.
Nós o que vamos fazer é votar, discutir e votar as propostas de alteração à proposta de lei que há de levar ao texto de substituição, como eu disse na primeira intervenção. Ou seja, é correto fazermos neste ponto esta explicação de discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei do Governo. E será o resultado deste ponto, assim explicitado e expresso, que dará lugar a essa figura do texto de substituição. Está claro ou ainda não está claro? Senhora Deputada Rubina Berardo.
Senhora Presidente, só para clarificar, não é uma prerrogativa da Comissão de Assuntos Europeus, neste caso, fazer um texto de substituição, depois o que pode acontecer, não, antes, já antes, e depois o que poderia acontecer amanhã era haver a proposta de lei do Governo e o texto de substituição do Governo. O que pode acontecer é o Governo retirar a sua proposta e só ser votado o texto de substituição.
Isso já não é connosco.
Pronto, mas isso é, mas não é uma proposta.
Esse passo, volto a frisar, já não é connosco, é da competência do Sr. Presidente da Assembleia da República. O que nós temos que fazer, e se os espíritos ficam mais tranquilos, se nós, para além da discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei, com o enunciado do título respectivo, dissermos que é uma proposta de texto de substituição, também pomos, acrescentamos também entre parênteses. Para além disto, acrescentamos entre parênteses proposta de texto de substituição. Eu acho que não deve ser, mas se, volto a frisar, se acharem que esta é a fórmula correta, eu não tenho outra via senão aceitá-la. Senhora Deputada, Senhor Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, não vou adiantar muito em relação àquilo que a Senhora Presidente tem estado a dizer, parece-me uma interpretação correta. A forma como nós vemos é que existe uma proposta de lei do Governo que ainda não foi aprovada na generalidade, portanto não a podemos considerar aprovada na generalidade. Estamos aqui, contudo, a Comissão de Assuntos Europeus, com o consenso que penso que está reunido, a Comissão de Assuntos Europeus está a procurar ter um contributo construtivo e aquilo que vai fazer é uma proposta de texto de substituição que amanhã será apresentado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que irá certamente perguntar ao Governo se retira a sua proposta de lei, e eu confio que o Governo retirará a sua proposta de lei, embora eu não possa falar em nome do Governo, e então avança a nossa proposta de texto de substituição. Mas creio que é isto que a Sra. Presidente está a dizer, que me parece totalmente correto.
Que seria discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei, com o título que lhe está subjacente, com vista à adoção de um texto de substituição da CAI. Pronto, um aplauso à doutora Catarina, que resolveu esta situação. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, enfim, nós já tivemos um bocadinho esta discussão na última reunião e eu parece-me que, apesar de tudo, a formulação feita pelo Sr. Deputado Vitalino Canas é mais correta, porque, na verdade, e regimentalmente, nós não podemos fazer propostas de alteração a uma coisa que não foi votada e, portanto, eu acho que é mais seguro e mais avisado mesmo para cumprir o regimento apenas chamar-lhe texto de substituição. Existem várias propostas em cima da mesa para essa substituição, nós vamos discuti-las e vamos votá-las, mas aquilo que estamos a fazer é um texto de substituição, não são propostas de alteração com vista a um texto de substituição. Portanto, daí parece-me que a proposta feita pelo Sr. Deputado Vitalino Canas é, se calhar, mais próxima daquilo que regimentalmente é possível fazer.
Eu peço a atenção para o seguinte. Esta comissão está a condensar na generalidade uma etapa que seria posterior à aprovação na generalidade em plenário. E por isso é que é importante que fique claro qual foi o procedimento que tivemos para chegar a este ponto. E o procedimento que tivemos para chegar a este ponto, na minha modestíssima opinião, impõe que se diga que houve propostas de alteração e que foram discutidas e votadas à proposta de lei, com vista à adoção de um texto de substituição desta proposta. Isto, o excesso, neste caso, de explicação, joga em nossa defesa e em favor de um processo legislativo absolutamente anómalo, acho eu. Toda a gente sabe o que se está a fazer, basta vir à ordem do dia para se perceber o que se fez. Estamos esclarecidos? Sendo assim, há alguma objeção à alteração da ordem do dia na parte número 3, mudando o número 3 para discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei número 187/13/4, entre parênteses, GOV,
aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, traço vírgula, com vista à adoção de um texto de substituição da Comissão de Assuntos Europeus. Quem vota contra?
A questão não é. Eu só queria explicar uma coisa, Sr. Presidente. Para mim, não é aceitável. É que para mim não é aceitável que nós façamos um texto de substituição por cima do autor da iniciativa. Hoje é o Governo, amanhã pode ser qualquer grupo parlamentar. E como é óbvio, a Comissão não tem o poder de fazer um texto de substituição de um projeto contra a opinião do próprio. E é por isso que eu suponho só proposta. Nós não estamos a fazer um texto de substituição, estamos a fazer uma proposta ao Governo.
Dr. Pedro Mota Soares, insigne jurista e deputado da Nação. Quando se diz, com esta fórmula, com vista à adoção de um texto de substituição da Comissão de Assuntos Europeus, já está implícito que é uma proposta. Pode ser?
Com esse entendimento na ata, pode ser, Sr. Presidente.
Pode ser? Podemos acrescentar nos termos do artigo 139. Pode ser? Acrescenta-se então ao que eu acabei de dizer, nos termos do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República. Finalmente vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a alteração da ordem do dia na parte 3. E vamos prosseguir então para este ponto. Ponto número 3. Discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei número 187/13/4/GOV, excuso-me de dizer o título, com vista à adoção de um texto de substituição da Comissão de Assuntos Europeus nos termos do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República. Vou fazer aqui um pouco do historial. Na última reunião de mesa e coordenadores da semana passada, do dia 21, o grupo parlamentar do PSD manifestou a vontade de apresentar propostas de alteração à iniciativa em causa, com vista à elaboração do texto de substituição ao abrigo deste artigo 139 do Regimento da Assembleia da República. Entendemos que não devia ficar vedado aos outros grupos parlamentares esta idêntica iniciativa e, por isso, enviamos um e-mail aos senhores deputados da mesa e coordenadores para que, querendo, remetessem também as suas propostas de alteração. Foram recebidas propostas de alteração dos grupos parlamentares do PSD, como tinha sido anunciado na reunião de mesa e coordenadores do dia 21, do CDS-PP e do PS. E pela respectiva ordem foi distribuído aos senhores deputados um quadro comparativo contendo o texto da proposta de lei 187 e as alterações propostas. Agora, pedia que, com o quadro comparativo, procedêssemos à votação por ordem dos artigos e da apresentação das alterações. O primeiro artigo objeto de alterações apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS foi o artigo 7º. Por isso eu dou, antes de passar às votações, dou a possibilidade aos grupos parlamentares de apresentarem as alterações e de as defenderem se assim entenderem. Senão, passaríamos de imediato à votação por às propostas de alteração por artigo. Senhores deputados, atenção a esta metodologia. Ou vamos diretamente para as propostas de alteração, ou dou a palavra aos grupos parlamentares para apresentarem, no geral, as suas alterações. Muito bem, já vi que é essa a intenção. Tem a palavra o grupo parlamentar do PS, pela ordem que apresentou, por isso, do PSD, exatamente, a deputada Rubina Berardi. Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente às propostas que o PSD traz, antes de mais, fazer aqui o enquadramento geral, porque ao mesmo tempo que se quer melhorar a lei para dar essa estabilidade aos cidadãos britânicos, queremos, tal como o nosso deputado relator há pouco referiu, também quanto melhor for a lei apresentada em Portugal, melhores serão as condições dos direitos concedidos aos portugueses e as probabilidades desses direitos serem concedidos aos portugueses no Reino Unido. Salientamos aqui para as nossas propostas que a base é o relatório que surgiu da primeira comissão do Sr. Deputado Marcos Guedes e salientar também novamente a questão do processo atípico e de querermos aqui acelerar. Relativamente às propostas concretas, fazemos uma proposta de incluir um capítulo especial para os direitos políticos e eleitorais dos cidadãos britânicos, um artigo para os eleitos para os órgãos das autarquias locais, para garantir que os mandatos em curso serão mantidos até ao seu termo, das autarquias locais. Relativamente às eleições para o Parlamento Europeu, propomos uma clarificação do universo eleitoral para as próximas eleições europeias. E depois, no artigo 17º, clarificar o mecanismo de reconhecimento da ausência de reciprocidade, no caso da ausência de reciprocidade do Reino Unido, destes mesmos direitos, naquela questão do espelho entre direitos dos cidadãos britânicos em Portugal e os cidadãos portugueses no Reino Unido, no sentido também de reduzir a litigiosidade também que poderia advir tal como está na proposta de lei do Governo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS para apresentar as suas propostas de alteração.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos duas propostas, aliás, não duas propostas de alteração, mas propostas de alteração referentes a dois artigos. Por termos ponderado melhor e também discutido isto com as instituições adequadas, o artigo 7º e o artigo 17º. Em relação ao artigo 7º, aquilo que se pretende com as alterações aos números 1 e 2 do preceito é tornar absolutamente claro que há a possibilidade dos cidadãos do Reino Unido que hipoteticamente cheguem a Portugal até à data da saída do Reino Unido da União Europeia e que pretendam adquirir autorização de residência, que o possam fazer. Portanto, é uma mera clarificação, não é uma possibilidade nova, é uma mera clarificação que já vem na sequência do espírito, que é o espírito de permitir que até à data de saída do Reino Unido, todos os cidadãos do Reino Unido que pretendam ter acesso à residência em Portugal, de acordo com as normas atualmente aplicáveis, que o possam fazer. Este é o sentido geral do artigo 7º, creio que vale por si e que se explica por si. O mesmo acontece, aliás, quanto à explicação por si, no que se refere à alteração ao artigo 17º, porque na versão inicial do Governo, digamos que se exigia ou que se pressupunha, que se estabelecia como condição resolutiva da aplicação deste diploma, não haver reciprocidade em matéria de direito de residência. Ora, na verdade, aquilo que nós pretendemos garantir é que a reciprocidade seja ao nível do direito de residência, mas também ao nível dos outros direitos que estão aqui cautelados para os cidadãos britânicos. Pretendemos que os cidadãos portugueses no Reino Unido tenham também reciprocidade de tratamento ao nível do ensino superior, ao nível do exercício da profissão, do reconhecimento das suas habilitações profissionais, ao nível do acesso aos cuidados de saúde. Portanto, tem de haver reciprocidade em todos estes domínios e não apenas no que diz respeito ao direito de residência. E, portanto, há aí a supressão desse inciso em matéria do direito de residência para que passe a ser reciprocidade referente a todas as questões que são tratadas neste diploma. E é isto, e é tudo.
Muito obrigada,
Senhora Presidente. Há uma proposta que nós iremos fazer, e penso que é lícito nos termos regimentais, é uma proposta meramente técnica, porque verificámos agora que no artigo 2º, no número 3, há uma definição do que se deve considerar familiares, do que devem ser considerados familiares. Mas este artigo está construído pressupondo que esta, digamos, definição do que são familiares para efeitos deste diploma só se aplica no que diz respeito ao direito de residência, quando não é verdade. Portanto, aquilo que nós iremos depois sugerir é uma proposta meramente técnica e os serviços da Comissão certamente anotarão, é que este número 3 seja autonomizado
num preceito próprio, porque de facto a definição de familiaridades não vale apenas para as questões relacionadas com o direito de residência, mas vale, por exemplo, também no que diz respeito às questões relacionadas com o ensino superior.
Tem a palavra...
Também na mesma lógica agora da última intervenção do grupo parlamentar do PS, só salientar que nós notamos que faltava aqui uma questão na nossa proposta para o artigo 17º, no ponto 2, na proposta do PSD, onde diz: o incumprimento do princípio da reciprocidade, não sendo conferido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido tratamento equivalente ao disposto no presente diploma, vírgula, determina a suspensão da aplicação da presente lei. A proposta seria determina a suspensão da aplicação total ou parcial da presente lei, porque também, novamente, na questão, como há vários capítulos, total ou parcial da presente lei, só para clarificar. Determina, na última parte, determina a suspensão, aplicação total ou parcial. É só essas três palavras. Sim. Obrigada.
Palavra tem o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o CDS apresenta também aqui um conjunto de alterações que se prendem essencialmente com o seguinte. Primeira alteração relativamente aos direitos de saúde. Nós achamos curioso que do diploma, e esta questão que nós estamos agora a discutir sobre o âmbito do diploma é até muito interessante. Aliás, se me permite, Sr. Presidente, vender aqui um pequeno parênteses, o que eu acho que pode ficar mais correto é no artigo 2º, onde diz capítulo 2º, direito de residência, ele tirarmos essa parte onde diz direito de residência e fazemos uma norma que estabeleça o âmbito do diploma, o âmbito que se aplica a todas as pessoas. E a partir do artigo 3º entram aí, entrarmos efetivamente no direito de residência, o capítulo do direito de residência. Portanto, ficamos com uma norma no início do diploma que define o âmbito a quem isto se aplica e isso, como é óbvio, salvaguarda bastante a questão do Partido Socialista. Mas dizia eu, Sr. Presidente, nós achamos curioso que para efeitos de âmbito de aplicação deste diploma, para efeitos de âmbito de aplicação, nós salvaguardamos sempre não só o cidadão, mas também a sua família, nos termos do que está no artigo 6º, e portanto isso parece-me bastante correto, exceto no acesso ao Serviço de Saúde. E aí falamos única e exclusivamente exceto no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, onde se fala unicamente dos próprios. E portanto, nesse sentido, acho que é importante clarificar, e é por isso que o CDS apresenta uma proposta de alteração, peço desculpa, ao artigo 15º, porque o que é que dito sempre no artigo 15º é os cidadãos nacionais do Reino Unido que se encontram numa situação de estado temporária, mas limitamos aqui os familiares, e parecia-nos importante ter aqui os familiares exatamente numa lógica de podermos exigir reciprocidade também do lado de lá ao Reino Unido. Depois, Sr. Presidente, uma questão que temos vindo a colocar desde o primeiro dia, aliás o Governo...
Pedro Mota Soares. Na proposta que fez, temos que ir arrumando isto, senão fica mais complicado. Na proposta que fez sobre a alteração do título ao artigo 2º, alterar.
A minha sugestão no artigo 2º era o seguinte: o artigo 2º está num capítulo de direito de residência e devia estar não no capítulo de direito de residência, mas nas disposições gerais, como artigo 2º onde define o âmbito do diploma. É quem se aplica ao diploma. E o direito de residência começaria no artigo 3º. Era para ajudar aqui a proposta do Partido Socialista.
O artigo 2º passa para...
Disposições gerais.
Exatamente, sim. Muito bem. Passa...
E o âmbito.
Exatamente.
Pronto. E o capítulo do direito de residência começa no artigo 3º. Com isto penso que já conseguíamos salvaguardar a questão...
Sim. Teríamos de alterar a redação do número 3 para efeitos do disposto do presente diploma e não do número anterior apenas.
Como é óbvio, portanto, a lógica aqui depois é só acertar, mas aí ficamos com um artigo que define não só o objeto, mas também o âmbito de aplicação. Portanto, resolvia a questão do Partido Socialista.
O número 3 ficaria para efeitos do disposto no presente diploma e não no artigo anterior. Muito bem.
Exatamente. Mas diga o Sr. Presidente, portanto, o artigo 15º tem a ver exatamente com esta questão. Depois, no artigo 16º A e 16º B, tem a ver com a questão dos direitos políticos. Foi uma questão que nos preocupou desde o início e a nós preocupa-nos bastante o facto de não haver nenhuma norma sobre esta matéria. Acho que, aliás, para um cidadão português, um cidadão britânico que está cá eleito e um português que está eleito no Reino Unido, não havendo uma norma habilitante, ainda por cima, mas tem uma matéria do coração da Assembleia da República de Direitos Eleitorais, devia estar previsto e, portanto, no artigo 16º A, pomos uma matéria específica sobre os eleitos locais e no artigo 16º B, quer no primeiro, quer no segundo, tem a ver com a matéria da eleição para o Parlamento Europeu e, portanto, garantindo que, existindo uma saída, que há uma retirada desses mesmos cidadãos dos cadernos eleitorais, incumbindo esta matéria às comissões recenseadoras. Depois, Sr. Presidente, uma última questão que tem a ver com o artigo do tratamento equivalente, da reciprocidade. Desde o início, nos preocupou bastante o facto de esta norma ser muito vaga e permitir, na prática, uma interpretação muito lata por qualquer agente da lei. E, para nós, devia-se fixar claramente o momento em que há ou não há suspensão, quem é que determina exatamente isso, porque senão nós poderemos ter aqui uma questão em que um agente, achando que no Reino Unido não está a ser cumprido, deixa de aplicar a lei. Segunda questão muito relevante, e que o PSD também percebeu agora, e por isso mesmo alterou também a sua proposta, é saber se essa suspensão é total ou parcial, porque se houver um incumprimento de uma norma semelhante no Reino Unido, isso levaria a que nós levantássemos, suspendêssemos totalmente o diploma. Parece-me que é exagerado ter isso como consequência. E, portanto, acho que o próprio diploma devia prever a possibilidade da suspensão ser total ou ser parcial. Isto é, se foi incumprido um direito no âmbito da educação num português no Reino Unido, fará sentido que o Conselho de Ministros pense se deve suspender a totalidade do diploma ou só deve suspender os direitos equivalentes, neste caso, os direitos de educação. E, por isso mesmo, nós pomos aqui não só quem é que pode determinar em que momento é que se determina esta suspensão, mas também que nesse momento se determina se a suspensão é total ou se é parcial. Espero ter sido claro, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigada, Srs. Deputados. Estão apresentadas as várias propostas de alteração ao texto da proposta de lei original. Passamos ao artigo 1º da proposta de lei número 187, que, ao capítulo 1º, disposições gerais. Exatamente. Vamos começar por ordem. Vamos ser metódicos. Não é? Então vamos modificar o texto do capítulo 1º, disposições gerais, que tem artigo 1º objeto, o artigo 2º das disposições gerais, que deixa de ser o capítulo 2º, direito da residência, e passa a ser âmbito. Ou melhor, exatamente, o artigo 2º passa a ser âmbito e passa para disposições gerais. Ou seja, deixa de estar no capítulo 2º, passa para o capítulo 1º das disposições gerais. Está claro? Está claro? Vamos votar esta alteração. Mas vamos ser metódicos. Vamos votar esta alteração que dispõe, faz constar o âmbito, o artigo 2º do âmbito de aplicação da lei para o capítulo 1 de disposições gerais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao número 3 deste âmbito, que está agora no capítulo disposições gerais, alterar no sentido de, em lugar de, para efeitos do disposto no número anterior, passar a constar no presente diploma. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 7º,
propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PS, a proposta de alteração ao número 1 do artigo 7º, que prevê, onde é que está o artigo 7º, que prevê, querem que eu leia ou não vale a pena? Muito bem. Tem a ver com a residência em Portugal à data de saída do Reino Unido da União Europeia. Por isso, vamos pôr à votação o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de aditamento do número 2. O disposto no número anterior aplica-se aos cidadãos do Reino Unido e seus familiares que tenham obtido autorização de residência temporária nos termos do número do artigo 5º e a pretendam renovar ou no prazo de 5 anos desde a data em que estabeleceram a residência em Portugal, pretendam obter a autorização de residência permanente ou estatuto de residente de longa duração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora...
O Sr. Presidente, eu achava que se calhar se deveria, em relação a este artigo novo, que não está numerado do PSD, a proposta do PSD, que devia ser confrontado com a proposta do CDS-PP, porque do artigo 16º há...
Sim. Okay. Mas isso é de serviços, não... Ok, pronto, muito bem. Vamos votar a renumeração do número 2, o artigo número 2 passa a número 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O artigo número 3 passa a número 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora passamos ao novo capítulo 3º, propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD e também do CDS-PP. Então, o capítulo 3º novo chama-se Direitos Políticos Eleitorais. O artigo novo, que depois será renumerado e que em princípio será o 9º, passará a ter este título: eleitos para órgãos de autarquias locais. Ficam salvaguardados até ao seu termo os mandatos em curso dos cidadãos nacionais do Reino Unido que, enquanto cidadãos de um Estado-membro da União Europeia, tenham sido eleitos para órgãos de autarquias locais. Quem vota contra?
Senhora Presidente, se me permite, nós vamos exercer aqui uma votação, mas há duas alternativas e eu gostaria de apresentar o motivo porque o Partido Socialista irá votar a favor de uma e contra a outra e colocar isso à ponderação dos senhores deputados. Nós estivemos a analisar e entendemos que a formulação que é proposta pelo CDS-PP é melhor do que a formulação que é proposta pelo PSD, porque a formulação do CDS-PP limita-se a dizer que a saída do Reino Unido não prejudica os mandatos em curso, enquanto que a proposta do PSD pode conter aqui alguma ambiguidade, porque diz ficam salvaguardados até ao seu termo os mandatos em curso dos cidadãos. Ora,
pode acontecer que algum desses mandatos ou alguns desses mandatos não cheguem ao seu termo por outro motivo que não seja a saída do Reino Unido. Portanto, parece-nos que a formulação do CDS-PP aqui é uma formulação mais escorreita e, do ponto de vista jurídico, mais de acordo com aquilo que nós pretendemos. Ou seja, aquilo que nós pretendemos é garantir que a saída do Reino Unido não afeta...
os...
Não, Sr. Presidente, é só para dizer que vamos votar a favor da do PSD, que votamos contra a do... Peço desculpa, CDS, e votamos...
Não vamos pôr em confronto as duas propostas. Os senhores têm as propostas em mão. Sabem o que é que se está a votar. Se não querem que a proposta do PSD tenha vencimento, não votam, votam contra. Porque depois vão ter a proposta do CDS-PP a seguir. É isto que é lógico. Pronto, mas isto é capaz de não ser a coisa mais clara e límpida para prosseguirmos o nosso raciocínio de votação. Se me permitem conduzir as votações, eu acho que tenho aqui um roteiro adequado para fazer esta votação. Agradecia agora que não interrompessem, a não ser para coisas substantivas. De metodologia, eu pedia para não interromper. Posso fazer este apelo, senão é difícil conseguirmos levar isto com alguma clareza.
Presidente, peço desculpa, mas o que nós aprovámos com uma alteração à nossa ordem de trabalhos é discussão e votação.
Claro que é.
Portanto, temos de ter o espaço para discutir, se for caso disso.
Claro.
Haverá muitas situações em que nós não vamos...
Não é cansaço nenhum.
Não, há vários aspectos em que nós não vamos dizer nada, mas há alguns em que queremos discuti-lo.
Muito bem. Eleitos para autarquias locais, que proposta do PSD que acabei de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor é só o PSD, por isso não teve vencimento. Como? Teve vencimento? Então vamos dizendo isso. Muito bem, está aprovado o capítulo novo, Direitos Políticos e Eleitorais, artigo novo, eleitos para órgãos de autarquias locais. Agora ainda há eleições para o Parlamento Europeu. Está a saltar. Agora o artigo novo, que será renumerado e que tem o título Eleições para o Parlamento Europeu. Caso a saída do Reino Unido da União Europeia tenha lugar ou esteja confirmada até ao 15º dia anterior ao ato eleitoral para o Parlamento Europeu, a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, através do SIGRE, determina, e SIGRE tem que se pôr por extenso, determina às comissões recenseadoras a eliminação oficiosa da inscrição dos cidadãos nacionais do Reino Unido nos cadernos de recenseamento. Está aberta a discussão. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Montes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu ia só fazer uma sugestão. Admitindo que pode acontecer o que aconteceu no artigo anterior, em que o artigo do CDS está prejudicado, porque foi votado anteriormente um artigo, eu só pedi a atenção de uma coisa, que é o seguinte, é uma questão prática de nós garantirmos aqui que, de facto, a Assembleia da República, a lei, dá esta atribuição clara às comissões recenseadoras. E eu acho que é preferível isto acontecer de facto, por nós, Assembleia da República, darmos essa determinação às comissões recenseadoras, do que ser o SIGRE que depois determina as comissões recenseadoras. Portanto, a minha proposta era que, votando este artigo do PSD, se ele eventualmente passar, possa na mesma ser votado o número 2 do artigo do CDS. Eu acho que o número 1 estaria prejudicado, o número 2 não estaria prejudicado. Era só para fazer essa sinalização. minutos. Sr. Deputado, o que diz o número 1 é que... peço desculpa.
Senhor Deputado Pedro Mota Soares, a mesa entende que é a mesma coisa, está cometida às comissões recenseadoras na proposta do PSD, como está incumbido às comissões recenseadoras na proposta do CDS-PP. Sendo assim, não vamos pôr à proposta de alteração se vencer o texto, se vencer o texto, fica prejudicada a proposta do número 2 do CDS-PP. Vamos pôr à votação, então, o artigo...
Posso? No nosso entendimento, Sr. Presidente, não, porque é a Assembleia dar uma incumbência direta às comissões recenseadoras ou a Assembleia dar uma incumbência ao Ministério da Administração Interna para incumbir às comissões recenseadoras. E isto pode pôr um problema na aplicação legal desta norma, que é uma norma, Sr. Presidente, que é uma norma um bocadinho especial, que é a retirada de pessoas de cadernos.
Muito bem. Então vamos fazer o procedimento da votação.
Pronto, eu ficaria mais confortável, Sr. Presidente, a votação depois é livre, como é óbvio, que nós pudéssemos votar, porque eu acho que o número 2, de facto, não está prejudicado pela proposta do PSD.
Muito bem. Então, vamos de qualquer maneira, entendendo que não está prejudicada, a mesa tem um entendimento diferente, mas não, mais vale abundar do que... Exatamente. Por isso, precisamente, por isso vamos pôr à votação o texto, artigo novo, para as eleições para o Parlamento Europeu, apresentado pelo CDS, pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do CDS-PP. De qualquer maneira, estando aprovado, vamos pôr à votação a proposta de alteração do número 2, ou melhor, vamos pôr a proposta de alteração do CDS-PP relativamente a um número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi prejudicado, foi chumbado. Por isso, fica na integralidade a proposta votada do PSD. Passamos agora... Vamos votar agora... O artigo 15º,
o Grupo Parlamentar do PSD solicita ao Grupo Parlamentar do CDS que explique concretamente esta medida que propõe aqui, esta proposta aqui, de acrescentar familiares aqui nisto e como é que isso se coaduna com a questão dos cidadãos de terceiros estados. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho o maior prazer pela terceira vez apresentar a proposta completamente à vontade. Sr. Presidente, mais uma vez, quando nós damos o diploma, quando olhamos para o âmbito do diploma, e neste momento a discussão até é mais fácil, porque nós já definimos o âmbito de quem são os familiares no artigo 2º, mas se quiserem podemos replicar depois aqui, porque isso não é uma questão para nós muito relevante. A questão que nós temos é a seguinte: nós protegemos sempre os cidadãos e os seus familiares, a lógica foi sempre essa, com o âmbito que agora está definido no artigo 2º, a única área onde isso não acontece é no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E isso parece-nos que não é positivo, nomeadamente pensando nos portugueses que estão no Reino Unido e que podem ter, de facto, familiares que ficam desprotegidos. E por isso mesmo parecia-nos a nós que era preferível adotar também neste artigo uma disposição que fosse semelhante às disposições dos outros artigos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. O Sr. Deputado Vitalino Canas também tem pedido de esclarecimento.
Sim, senhora Presidente, não é bem um pedido de esclarecimento, porque nós fomos fazer uma pesquisa em relação a isto e apurámos o seguinte. Este artigo, tal como proposto pelo CDS-PP, em relação aos cidadãos de estados terceiros familiares, cidadãos da União, do Reino Unido, em estado temporário em Portugal, este direito que aqui o CDS-PP propõe que seja estendido a estes cidadãos de estados terceiros é um direito que não existe hoje. Ou seja, no dia em que nós nos encontramos, estes familiares de cidadãos do Reino Unido que estejam temporariamente, estadia temporária, em Portugal, não têm acesso a esta facilidade. Se recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde, terão de pagar devidamente a taxa, os próprios seguradoras ou mesmo embaixadas. Portanto, este direito hoje em dia não existe. Nós não estamos, se aprovássemos a proposta do CDS-PP, não estaríamos a estender, depois da saída do Reino Unido, um direito hoje existente, estaríamos a criar um novo direito que hoje não existe. E, portanto, nesse pressuposto, como não existe para os portugueses, no Reino Unido. Portanto, nesse pressuposto, o Partido Socialista não poderá votar a favor e apela que os outros grupos parlamentares também ponderem esta questão, porque aprovar esta proposta vai introduzir planos de desigualdade entre cidadãos de países terceiros que hoje não existem.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado ao Sr. Deputado Vitalino Canas também por colocar esta questão. Sr. Deputado, com todo o respeito, a questão dos seguros ou não seguros está prevista no próprio diploma, no artigo 3º, portanto, não é uma questão verdadeiramente quanto a isso. A questão que o Sr. Deputado está a colocar de estamos a alargar ou não estamos a alargar implica sempre uma coisa, que é a reciprocidade. E para nós, a nossa grande preocupação, não é só a preocupação dos britânicos cá, isso também certamente nos preocupa, mas a nossa grande prioridade é podermos proteger lá os cidadãos portugueses na sua totalidade e na sua família. E por isso mesmo, no âmbito deste diploma, o que nós conseguimos garantir sempre é uma lógica de reciprocidade. E por isso mesmo, parece-nos importante estar aqui esta referência.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Era só para lembrar que este direito também não existe para os europeus residentes no Reino Unido. Portanto, seria sempre criar um novo direito. E se a União Europeia nunca conseguiu convencer o Reino Unido a atribuir este direito, não é Portugal que vai conseguir a atribuição deste direito lá do Reino Unido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares quer concluir este debate.
Sr. Presidente, se de facto fosse como a Sra. Deputada Margarida Marques diz, não há nenhuma questão, porque se não havendo reciprocidade, nós não a pagaremos cá. O que nos parece muito importante é que nós, num diploma, que é um diploma que tem uma enorme sensibilidade para 400 mil portugueses que estão no Reino Unido, para muitos portugueses que vão e vêm ao Reino, vão ao Reino Unido e voltam do Reino Unido, podemos dar a proteção na sua plenitude, ou na sua... Há portugueses que estão em estadia temporária no Reino Unido, se calhar o Sr. Deputado já lá esteve. A mim já me aconteceu estar lá. E portanto, a lógica é, sendo uma lógica de reciprocidade, tentar proteger ao máximo. Portanto, nesse sentido, parece-nos importante fazer esta inclusão, Sr. Presidente.
Pronto, está explicada a proposta de alteração. A proposta de alteração acrescenta ao texto original e seus familiares, e é isto que vamos votar. Podemos votar as três em conjunto, ou seja, o artigo 15, no seu número 1, acrescentado e seus familiares, o número 2 do mesmo artigo, acrescentando e seus familiares, e o número 3 do mesmo artigo, acrescentando e seus familiares. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Quem vota a favor? Foi rejeitado. Muito bem. Passamos agora o novo artigo 16 já, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, e o novo artigo 16-B, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, foram prejudicados pela votação das propostas do PSD. Passamos agora ao artigo 17º, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Trata-se da proposta da alteração ao número 2... da proposta de alteração ao número 2, que diz o seguinte, aliás, proposta de alteração que foi alterada agora há pouco pela Sra. Deputada Rubina Berardo, no seguinte sentido: o incumprimento do princípio da reciprocidade, não sendo conferido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido tratamento equivalente ao disposto no presente diploma, determina a suspensão da aplicação total ou parcial da presente lei.
Vamos pôr à discussão esta proposta. Está aberto o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, nós aqui temos uma proposta alternativa, portanto, preferimos, o Partido Socialista preferirá votar na sua, prejudicando naturalmente a votação na do PSD. Parece-nos que a nossa fica mais correta num tema que é muito delicado. Se a nossa proposta fosse aprovada, aceitaríamos o aditamento deste inciso total ou parcial que o PSD agora introduziu na sua própria proposta.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só fazer aqui uma pergunta ao PSD. Para efeitos de sistemática da legislativa, parecia-me preferível que a inclusão do total ou parcial pudesse ficar no artigo 3, no número 3 deste artigo e não no número 2. Acho que faz mais lógica, porque é um momento em que ele é determinado. E perguntava ao PSD se aceitava eventualmente essa alteração.
Mas repita, não seria...
A expressão total ou parcial é uma expressão muito relevante. Se quiser, volto a explicar, mas como expliquei na intervenção inicial, acho que não vale a pena. Acha que, do ponto de vista da sistemática do diploma, faz mais sentido que a totalidade ou parcialidade seja feita no momento em que isso é determinado. E isso está, para todos os efeitos, no número 3 deste artigo, que é o artigo 17º. Preferia-me nesse sentido, eu acho que quando ouvi a proposta do PSD, percebi até que era no número 3, que é o que acho que faz mais sentido nessa mesma lógica e nessa sistemática. Portanto, pergunto ao PSD se o PSD se opõe ou se não prefere incluí-lo no número 3 e não no número 2.
A expressão total ou parcial não constaria no número 2, passaria a constar no número 3 também da proposta do PSD. Pronto. Pois eu acho que talvez seja uma a considerar. Agora, o PSD aceita esta proposta?
O PSD recebeu aqui duas propostas de consenso, seja por parte do PS, seja por parte do CDS. E nesse sentido, só queria clarificar, portanto, o que o PS sugere é que no número 2 ficasse, caso os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido não sejam objeto de tratamento equivalente, a aplicação da presente lei é... Total ou parcialmente suspensa? Sim. Suspensa. E o CDS? Estou-me a sentir a Carol.
Isto é uma alteração à proposta do PS, neste caso.
Sim, seria. Okay. Inclusão.
Determina a suspensão da aplicação total ou parcial da presente lei.
Sim, porque eu estava a ler aqui só o que é que o PS, portanto, o PS propõe para consenso. Caso os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido não sejam objeto de tratamento equivalente, a aplicação da presente lei, a presente lei é total ou parcialmente suspensa, não há problema, nós aceitamos isso. E no número 3, também, novamente, a suspensão total, não, para os efeitos do número anterior, cabe ao Conselho de Ministros, mediante resolução, reconhecimento da situação de incumprimento do princípio da reciprocidade, certo?
Não. Isto é uma fusão de
propostas, na prática. É. Pronto, muito bem. Então, se estiverem de acordo, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
A situação de incumprimento...
Ao Sr. Deputado Rubina Berardo. Vamos cá ver se nos estamos a entender. A proposta que agora está em discussão é a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD relativamente ao artigo 17º, no seu número 2. O que agora se está a tentar obter é uma fusão da proposta do PSD para o número 2 com a proposta do PS para o mesmo número 2. Então, a redação ficaria a proposta é o texto do Partido Socialista com total ou parcial. Então eu passo a ler. A proposta de fusão seria: caso os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido não sejam objeto de tratamento equivalente, a aplicação da presente lei é total ou parcialmente suspensa. Muito bem. Então, os senhores deputados dos grupos parlamentares do PSD, deixe-me fazer o raciocínio até ao fim, senhora deputada Rubina Berardo, para ver se clarificamos isto e não há mais ruído. Então, os senhores deputados do PSD e do PS retirariam as suas propostas de alteração, apresentando um novo texto de alteração ao número 2. Podemos entender assim? Não ouviu a senhora deputada Rubina Brardo? Ouviu? É, não. Os senhores deputados do PS e do PSD retiram as propostas apresentadas para o número 2 e apresentam uma nova proposta conjunta.
Para acrescentar à proposta conjunta.
Pode. Pode. Mas estávamos a resolver este número 2 que está agora resolvido.
A minha pergunta é só se antes depois da vírgula, se não devíamos colocar ao disposto no presente diploma também, porque estamos aqui a dizer não seja um objeto de tratamento equivalente ao disposto no presente diploma, se não temos que repetir isso também. É uma pergunta.
Sim, pode ser. Pode ser. Está fechado.
E depois é suspenso total ou parcialmente. Sim. Pronto, só uma pergunta.
Quem vota. Então, eu preciso das declarações da retirada das propostas do número 2 e a apresentação de nova proposta. Quem é que formaliza isso?
Senhor Presidente, o Partido Socialista, a favor desta proposta de substituição, retira o número 2. Senhora Presidente. O Partido Socialista retira a sua proposta de número 2 deste artigo 17º a favor desta proposta conjunta com o PSD.
Senhora Presidente, no mesmo sentido, o Grupo Parlamentar do PS também retira a proposta de número 2 a favor de um texto de consenso que foi dito há pouco.
Sendo assim, estão retiradas as propostas. E a proposta que vai ser votada, volto a ler. Caso os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido não sejam objeto de tratamento equivalente ao disposto no presente diploma, vírgula, a aplicação da presente lei é total ou parcialmente suspensa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Muito bem. Agora vamos para o mesmo artigo 17º, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, proposta de aditamento do número 3. Proposta de aditamento do número 3, que é o seguinte. Para os efeitos do número anterior, cabe ao Conselho de Ministros, mediante resolução, o reconhecimento da situação de incumprimento do princípio da reciprocidade. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, aqui o Partido Socialista prefere a proposta que o PSD apresenta, porque temos de ter cuidado com a atribuição a uma resolução do Conselho de Ministros de efeitos constitutivos em matéria de direitos, como estamos aqui a tratar, e parece-nos que aqui temos de criar uma situação em que o Conselho de Ministros se limita a reconhecer uma situação existente e não produzir efeitos através de efeitos jurídicos constitutivos através de uma resolução do Conselho de Ministros, e pensamos que a proposta do CDS-PP corria esse risco. Portanto, preferimos a proposta do PSD. Só perguntava ao PSD se aceitaria retirar a referência ao princípio da reciprocidade na parte final. Porquê? Porque nós aprovámos agora uma proposta que não tem referência ao princípio da reciprocidade. Aqui podíamos ir a um debate extenso. Como? Equivalente, porque o princípio da reciprocidade, do ponto de vista jurídico, é uma coisa muito precisa, é uma coisa quase a dizer, tem de ser igual. E nós aqui pusemos equivalente, para poder haver aqui alguma ponderação. Portanto, era a sugestão de retirar a menção do princípio da reciprocidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o PSD.
O PSD alterava então aqui na parte do... depois de situação de incumprimento total ou parcial, porque era aquela questão...
Muito bem.
Também, o grupo parlamentar do
CDS... E retira do princípio da reciprocidade.
Ficando... Como é que é isto? Do tratamento equivalente.
Da situação de inexistência total ou parcial de tratamento.
Perfeito.
Pronto,
é isso mesmo.
Temos o que está na...
Na anterior.
O que está na... na pois.
Muito bem. Então ficaria... O texto ficaria... O texto ficaria o seguinte. O texto número 3, de acordo com o que ficou agora proposto, ficaria: para os efeitos do número anterior, cabe ao Conselho de Ministros, mediante resolução, o reconhecimento da situação de inexistência total ou parcial de tratamento equivalente. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E estão prejudicadas as propostas, a proposta do aditamento do número 3 do CDS-PP. Uma vez que estão alteradas estas propostas de alteração, temos que colocar à votação, como é óbvio, o remanescente dos artigos que não foram objeto de propostas de alteração. E esta votação, se não houver nada em contrário, será em bloco. Então estamos agora a votar, passamos a votar a proposta em bloco das restantes disposições não alteradas, não objeto de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Pronto, assim sendo, os serviços vão agora proceder à nova redação de substituição com a renumeração dos artigos. Isto será enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que solicitará, que vai solicitar ao Governo, que é o proponente, a aceitação deste texto de substituição. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigada. Está cumprida a nossa missão no Brexit sem acordo.